Por que Deus permite que Satanás influencie a humanidade? Deus é todo-poderoso, no entanto, ele permite que Satanás realize suas atividades enganosas e destrutivas dentro de certos limites a um propósito. Deus é todo-poderoso, no entanto, ele permite que Satanás realize suas atividades enganosas e destrutivas dentro de certos limites por um propósito. Para entender esse propósito, vamos começar com um exemplo no livro de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Citado em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12. Deus conhecia o coração de Jó melhor do que Satanás julgava. Embora Deus tenha concedido permissão a Satanás para afligir Jó, o diabo falhou em sua tentativa de fazer esse homem justo voltar-se contra Deus. No entanto, a história do sofrimento de Jó, sob a aflição de Satanás, revela muito sobre o motivo que Deus às vezes nos permite sofrer. Deus testa o caráter de cada ser humano, e esse é um aspecto importante sobre o que aconteceu com Jó. Paulo escreveu: Falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Citado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Moisés explicou aos antigos israelitas: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, ou seja, uma fome de sofrimento, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Deus permite que a humanidade aprenda, em parte por sua própria experiência, que o único modo de vida que vai funcionar é o caminho de vida que ele revela em sua palavra, a Bíblia. Essa lição não estará completa até que toda a humanidade tenha aprendido que cada palavra das instruções reveladas de Deus é vital para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Nenhum outro caminho de vida alternativo alcança o propósito de Deus ou, em última análise, leva-nos para a felicidade. Mas como Deus pode atingir esse ponto através das pessoas que nascem em um mundo sem nenhum conhecimento ou entendimento? Ele poderia nos ter pré-programado para que comportemos apenas de acordo com instintos inofensivos pré-determinados. Porém, assim somente seríamos meros autômatos, sem escolhas, sem individualidade e sem caráter individual. E, semelhante existência, não é o que Deus quer para nós. Ele nos criou para nos tornarmos membros de sua própria família, seus filhos e filhas, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 18, capazes de assumir grandes responsabilidades dentro de sua família. No início da existência humana, Deus declarou seu propósito para nós. Também disse a Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Citado em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus criou a humanidade para ser como ele, para governar, ter domínio sobre a sua criação. Para aprender a exercer adequadamente tamanha responsabilidade, o homem deve primeiro aprender a discernir o certo do errado, o bom do ruim e os sábios dos nécios. A aprendizagem da verdadeira sabedoria envolve aprender a fazer as escolhas sábias. Desde o princípio, Deus apontou o caminho certo, mas permitiu que os seres humanos fossem expostos às escolhas e fizessem escolhas erradas. Deus permitiu a Satanás, o epítome do mal, entrar no jardim do Éden e tentar Adão e Eva para se afastassem das instruções de Deus. Então, Eles tiveram que fazer uma escolha. Eles optaram por seguir a Satanás ao invés de Deus. O resultado tem sido a trágica decepção da humanidade por Satanás. No entanto, quando Jesus Cristo voltar à Terra, ele removerá a decepção de Satanás. Deus então começará em grande escala o processo de reverter o dano causado por Satanás. E finalmente, não restará nenhuma influência do diabo. Então, a humanidade poderá rever milhares de anos de história trágica e compará-los com as bênçãos do governo de Cristo. A Bíblia revela que, quando isso ocorrer, a esmagadora maioria da humanidade vai rejeitar os enganos de Satanás e entusiasticamente abraçar cada palavra de Deus. Deus está no controle, mas ele permitiu que Satanás dominasse a humanidade por duas razões básicas. Em primeiro lugar, Adão e Eva, nossos primeiros pais, escolheram o domínio de Satanás sobre eles. Em segundo lugar, Deus quer que toda a humanidade aprenda importantes lições que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Está em Jeremias capítulo 10, versículo 23. E que o caminho de Satanás leva à miséria e ao sofrimento. Para saber mais, solicite ou baixe nossos guias de estudo bíblico gratuito, Por que Deus permite o sofrimento?